As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Há um número crescente de doentes oncológicos na região que continua sem ter acesso aos atestados multiusos que são passados pelas juntas médicas designadas para o efeito. A situação fica a dever-se à falta de médicos que integram essas juntas médicas, o que leva a que haja já atrasos de quase um ano. Atualmente estão a ser passados os atestados multiusos dos requerimentos realizados em julho e agosto de 2020. Em declarações prestadas à ERT, a delegada de saúde do Açores Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, deu entretanto conta que precisamente em maio último saiu um despacho que agiliza o processo sem este ter de passar por uma junta médica.
Saiu no dia 19 de maio um despacho, uma lei que diz que os doentes, todos os casos de doença oncológica, ou seja, doenças de tumores malignos, têm direito e podem ter o seu atestado multiusos de imediato sem terem que ir à junta médica. Como é que isto se processa? Isto processa da seguinte maneira. Todas as pessoas que são assistidas nos hospitais, o médico do hospital, não necessariamente o médico que o segue, mas o médico hospitalar que tem conhecimento do processo da pessoa, pode emitir esse atestado multiusos. Esse atestado multiusos tem os mesmos benefícios que tem um atestado multiusos passado numa junta médica. Ora bem, como sabem, as pessoas com uma doença oncológica têm pelo menos 70% de incapacidade que lhes vai dar para a isenção do selo do carro, para a diminuição do IRS e os benefícios para eventualmente empréstimos bancários, todos os benefícios multiusos que o multiusos pode dar. Este atestado emitido pelos médicos hospitalares dá os mesmos benefícios que dão os atestados emitidos pelo Junta Médica. As pessoas têm a validade de 5 anos, tal e qual como os outros atestados tinham, e devem, depois de serem obtidos, ser feita uma cópia, entregue no centro de saúde, onde a pessoa tem um médico de família, e se não tiver médico de família, deve entregar no centro de saúde mais próximo. Para quê? Para que o centro de saúde possa registar esse benefício que o atestado dá. Deve ser feito no centro de saúde o registro, porque depois as finanças, por ligação, para comunicação dos dados, as finanças sabem depois também que as pessoas têm esse benefício. Portanto, todas as pessoas que sejam seguidas em centros hospitalares, que estejam dentro destes 5 anos das doenças oncológicas, podem pedir ao médico que os segue no hospital, e esse mesmo médico ou outro médico hospitalar pode emitir o atestado. Há um modelo próprio, foi amplamente divulgado pelos hospitais e, portanto, todos os médicos sabem que podem e devem passar esse atestado para não estarem tanto tempo à espera de obterem um papel que lhes dá benefícios e que acompanhará a sua doença durante os 5 anos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde do Açores Médio Tejo registrou 7 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. 4 em Abrantes, 1 em Alcanena, 1 em Tomar e outro em Orém. O município oriense continua, entretanto, a liderar a lista com o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia. Tem 3.054 casos, seguido de Tomar com 2.512, Torres Novas 2013, Abrantes 1.584, Entroncamento 1.125 e Alcanena com 1.048. Seguem-se Ferreira do César com 613, Mação 433, Vila Nova da Braquinha com 273, Sardual com 185 e Constância com 164 casos. No nosso Médio Tejo estão hoje 132 pessoas em vigilância ativa. Orém tem 32 pessoas nessa situação, seguido de Vila Nova da Braquinha com 29, Abrantes 19, Alcanena 17, Torres Novas 15, Entroncamento 12, Tomar 3, Mação 2, Ferreira do César também com 2 e Constância com 1 pessoa em vigilância ativa. O Açores Médio Tejo registra então um total acumulado de 13.005 pessoas infectadas, 12.524 recuperadas, 132 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar marcou presença durante todo o fim de semana, dias 4, 5 e 6 de junho, na fila Bolsa de Viagens, iniciativa que visou promover as diferentes regiões do país e as empresas regionais do setor turístico, possibilitando a venda direta dos seus produtos e serviços. Numa versão mais reduzida da Bolsa de Turismo de Lisboa, a iniciativa limitou-se assim ao pavilhão 1 da FIL, sendo que na região a Câmara de Tomar foi a única a marcar presença. O objetivo da iniciativa era então promover a venda direta por parte dos operadores turísticos dos seus produtos e serviços. O Hotel República foi uma das unidades hoteleiras de Tomar presente no certame com esse objetivo. Em declarações prestadas à ERTS, António Borges, proprietário desta unidade hoteleira, falou da presença e do momento atual do setor.
É evidente que nós, como nova unidade hoteleira, precisamos estar presente neste tipo de eventos, sobretudo agora quando começamos a nossa atividade desde o princípio do mês, muito para a clientela portuguesa, e graças a Deus o hotel está a funcionar muito bem. Tivemos um bocado de azar nesta história toda quando abrimos o hotel em agosto, mas a ideia era para ver se tudo funcionava bem, as instalações, o nível do pessoal, a equipa toda, e permitiu-nos um bocadinho de ver o que é que funcionava e o que é que não funcionava. Fizemos umas certas retificações também, até chegar ao fim do ano não tomamos a decisão depois de fechar, porque também o risco dos colaboradores, se alguém ficasse doente ou acontecia alguma coisa, e depois também a rentabilidade era muito complicada, que as nossas despesas fixas para um hotel de 5 estrelas, a respeito a outras estruturas de 4 ou 3, são enormes. E por causa disso eu decidi fechar e abrimos agora no dia 4 de maio, mais ou menos começamos com uma atividade ao ralenti, sobretudo aos fins de semana, mas bom, está a funcionar muito bem.
Em representação do Hotel Templários, Susana Leal Coelho, diretora de vendas, falou também à reportagem da ERTS, referiu a importância do momento e a presença naquele que é o primeiro grande evento ligado ao setor realizado no país.
Sempre importante, porque isto acaba por nos dar mais visibilidade, apesar do Hotel dos Templários ser um hotel que tem mais de 50 anos, portanto é suavemente conhecido pela maioria das pessoas, mas de qualquer maneira é bom, e além disso é o primeiro evento presencial, enfim, em tempos de pandemia, e portanto também quisemos estar presentes para, pronto, ver e apalpar o mercado também, ver como é que as coisas estão. Nós estivemos muito parados, especialmente com o facto de não se poder circular entre concelhos ao fim de semana. Foi muito complicado, neste caso para o Hotel dos Templários, que é em Tomar, e agora já começamos a notar, já temos muitas reservas ao fim de semana, e que nós não tínhamos porque não era possível. Portanto, eu penso que, de uma forma geral, as coisas estão a mexer, e vamos ver, isto devagarinho, mas sim, está muito diferente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Quatro homens suspeitos de furtarem componentes de automóveis, motociclos e bicicletas foram detidos pela PSP nos distritos de Santarém, Lisboa e Setúbal, com idades entre os 40 e 43 anos. São suspeitos dos crimes de furto qualificado, falsificação e associação criminosa ocorridos nos distritos atrás referidos, refere em comunicado o Comando Metropolitano de Lisboa, da PSP. Os quatro homens dedicavam-se ao furto de componentes de viaturas na via pública, furto de motociclos e velocípedes no interior de garagens e furto e viciação de viaturas. Com idades entre os 40 e os 43 anos, são suspeitos dos crimes de furto qualificado, falsificação e associação criminosa ocorridos, então, nos distritos de Santarém, Lisboa e Setúbal, segundo refere o mesmo comunicado. Três deles ficaram, entretanto, em prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública irá estar na localidade de Valbom, em Tomar, para uma ação de controle de velocidade com recurso a radar no âmbito da Operação Quem o Avisa. A PSP indica que essa ação decorre durante este próximo dia 9 de junho, quarta-feira, a partir das 8 da manhã, ainda pelo Médio Terra Registro para a colocação de radar em Torres Novas, na Barreira Alva, no dia 14 deste mesmo mês. Também a partir das 8 da manhã, seguindo-se à Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, no entroncamento, no dia 15, a partir das 15 horas. No dia 17 será a vez de Orém, precisamente na Avenida dos Bombeiros Voluntários, pelas 8 da manhã. A fechar o mapa relativo a junho, registro para a presença da PSP em Abrantes, na Avenida António Francisco Pereira, será no dia 28, a partir das 8h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente do Município de Abrantes defende que a reconversão da central termoelétrica do Pego deve enquadrar um projeto de desenvolvimento na área da energia, nomeadamente do hidrogênio, que impulsione o desenvolvimento da região. Em declarações exclusivas à ERTE sobre o processo, Manuel Jorge Valamatos referiu ainda que a biomassa é também importante para a região.
Tive uma reunião com o Secretário de Estado, João Galamba, sobre esta matéria. Tenho vindo a fazer reuniões com os maiores acionistas da Tejo Energia, e o que nós queremos verdadeiramente é um projeto capaz de alavancar toda uma atividade económica em torno destas questões de energia, do hidrogênio, destas matérias. Obviamente que as questões da biomassa também nos interessam, são matérias muito, muito sensíveis, E com os quais estamos muito atentos. Temos vindo a fazer várias reuniões. É como digo, queremos um projeto relevante para o Conselho de Abrantes, mas para a região e até para o país. Temos aqui um ponto de injeção na rede importantíssimo, e obviamente que temos um problema, mas queremos que este problema seja uma oportunidade de arrancar com um grande projeto de desenvolvimento económico, empresarial, para, na área da energia, naturalmente, para esta nossa região.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi aprovada em reunião de camarária a celebração de um contrato de cooperação entre o município de Torres Novas e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, com vista à realização de melhorias no Centro de Interpretação da Reserva Natural do Paúl do Boca e Lobo, o Centro de Interpretação da Reserva Natural, do qual o ICNF é a entidade proprietária, localiza-se no Conselho de Torres Novas, tendo um papel primordial no suporte às atividades da reserva e no acolhimento e apoio de visitantes. Este acordo de cooperação irá permitir ao município torregiano realizar intervenções não estruturais no edifício do Centro de Interpretação, assim como limpezas e arranjos na sua envolvente, tendo em vista a sua otimização e valorização, colaborando em permanência com o ICNF na sua manutenção e abertura ao público. A Reserva Natural do Paúl do Boca e Lobo foi classificada como Reserva Natural pelo Decreto-Lei número 19880, de 24 de junho, e ocupa uma área de 817 hectares na confluência dos rios Almonda e Tejo, sendo o maior ecossistema aquático representativo de zonas úmidas interiores do território nacional. Em 1981 foi considerado pela Unesco como Reserva da Biosfera, sendo a primeira área nacional a integrar a Rede Mundial de Reservas da Biosfera.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar entre os dias 1 e 31 de julho mais um certame digital, desta vez direcionado ao setor do turismo. Trata-se da segunda mostra do turismo do Ribatejo, que pretende promover a região como destino turístico de excelência através da promoção da oferta turística do território. A região do Ribatejo é conhecida pela forma como acolhe os visitantes, que têm a oportunidade de desfrutar da natureza, do património e da gastronomia regional, associando momentos de lazer inesquecíveis. Com o objetivo de promover a oferta turística da região, a NERSAN organiza, entre os dias 1 e 31 de julho, a segunda edição da Mostra de Turismo do Ribatejo, que pretende voltar a dar destaque às infraestruturas de apoio existentes na região, nomeadamente ao nível da hotelaria, restauração, espaços e serviços e atividades disponíveis. O certame irá incidir, assim, na apresentação dos diversos prestadores de serviços disponíveis na região: hotéis, alojamento local, restaurantes, empresas de animação, outdoor, entre outras. A segunda mostra de turismo do Ribatejo vai realizar-se na plataforma de negócios da NERSAN, Compro no Ribatejo, durante todo o mês de julho, tendo cada uma das empresas participantes uma montra virtual própria, onde se apresenta e onde pode dar a conhecer a sua oferta. Através do seu perfil é assim possível entrar em contacto direto com cada empresa e adquirir produtos ou serviços disponíveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
A festa templária vai estar de regresso a Tomar, mas ainda fora dos moldes habituais devido ao contexto da pandemia. Ou seja, não será realizado o tradicional cortejo, assim como não haverá espaço para as chamadas tasquinhas medievais, precisamente eventos que contam com uma enorme aglomeração de pessoas e onde não seria possível controlar o desejado distanciamento. Filipe Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, em entrevista à ERTE, confirmou já este regresso da festa templária a 9, 10 e 11 de julho, dando conta, nessa altura, do que está então projetado.
Vamos ter festa templar este ano, sim, mas não nos moldes que a conhecemos nos anos anteriores, infelizmente, porque a pandemia assim não o permite. Portanto, o grande cortejo não vai ser possível realizar, porque, como é óbvio, atrai um aglomerado de pessoas sem qualquer, portanto, distanciamento, e, portanto, isso não vai ser realizado, assim como as tascas medievais. No entanto, tudo o que é possível, portanto, o seminário, como o assalto ao cerco, com a festa, com o teatro que normalmente realizamos no Convento de Cristo, à porta do Convento de Cristo, vamos realizá-lo, vamos ter outras novidades, portanto, vamos ter atividades templárias que nos permitam controlar a entrada e os lugares dos nossos munícipes e de quem nos visita. Portanto, vamos ter uma festa templária dentro do que é possível ser realizado.
Já temos data?
Já temos data, portanto é 9, 10 e 11 de julho, marca na mesma o segundo fim de semana de julho, e para nós é muito importante que ela se realize, porque não podemos deixar de marcar aquilo que é a nossa cultura, o que é aquilo que é a nossa história. Eu acho e defendo que devemos continuar a trabalhar nesse sentido, de que não desistir daquilo que são os nossos valores, o que é aquilo que é o nosso grande legado, o que é a nossa história, o que é culturalmente intrínseco em nós, e a festa templária já é uma referência a nível nacional e internacional.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A piscina municipal Vasco Chacoal vai abrir ao público já no próximo dia 15 de junho, encerrando a 13 de setembro. A piscina ao ar livre estará aberta todos os dias da semana, durante a época do balnear, em dois períodos, parte da manhã das 10 às 14 horas e da parte da tarde das 15 às 19 horas. Será obrigatória a saída das instalações entre os dois períodos, bem como a aquisição de novo bilhete para o período seguinte. A lotação máxima por cada período será de 100 pessoas. O preço do bilhete é o seguinte: dos 0 aos 5 anos, gratuito; dos 6 aos 17 anos e maiores de 60 anos, 2 euros, com cartão de 10 entradas a 15 euros; dos 18 aos 59 anos, 3 euros, com cartão de 10 entradas, 22 euros e 50 cêntimos; aluguer de espreguiçadeira, 1 euro e 5. Devido à situação de pandemia em que nos encontramos, a utilização da piscina estará sujeita a algumas regras específicas. Assim, os balneários vão estar encerrados, as pranchas também vão estar encerradas, não haverá mesas nem cadeiras espalhadas pelo recinto, é obrigatório o uso de chinelos até ao lava-pés. É ainda obrigatório o cumprimento das recomendações definidas pela Direção-Geral de Saúde, em vigor a cada momento.
Rádio F, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com o Padre Rui Tereso.
Quinta-feira passada, celebrou a sua unidade do Corpus Christi, conhecida em Portugal como a sua unidade do Corpo de Cristo, ou Corpo do Senhor. Em cada igreja celebra a sua unidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Gostava de partilhar convosco este milagre eucarístico, em que esta solenidade tem a sua origem no século XIII. E partindo da Bélgica, uma freira chamada Juliana de Monte Cornilon já vinha recebendo visões nas quais o próprio Jesus lhe pedia uma festa litúrgica anual em honra da Sagrada Eucaristia. O Papa Urbano conhecia a Beata Juliana e considerava sinceros os seus relatos e apelos. Ao mesmo tempo, ocorreu a Itália, em Bolsena, um milagre chamado Milagre de Bolsena, que foi um sacerdote, o padre Pedro de Praga, que estava a perder a sua fé, duvida de que Jesus esteja realmente presente na Eucaristia, que na hóstia consagrada esteja Jesus Cristo, mas pede a Deus a graça de crer. Com este propósito, vai em peregrinação até Roma, junto do túmulo de São Pedro. No regresso da sua Romaria, celebrando a Santa Eucaristia, em Bolsena, quando a Sagrada Hóstia sangra e deixa manchado o corporal com o sangue precioso de Cristo. Mas também, em Portugal, mais precisamente na nossa Diocese de Santarém, temos também o milagre conhecido como o milagre que está no Santuário do Santíssimo Milagre, que ocorreu também mais ou menos no século XIII, nesses menos anos, que diz que vivia uma pobre mulher a quem o marido muito maltratava e, cansada de sofrer, foi pedir a uma bruxa, com os seus feitiços, pusesse fim à sua triste sorte. Prometeram-lhe um remédio eficaz, mas necessitaria de uma hóstia consagrada. Depois de hesitar, a pobre mulher foi à igreja de Santo Estevão, confessou-se, recebeu a sagrada partícula, que não a comungou, tirou da boca, embrulhou-a no véu, saiu rapidamente da igreja e encaminhou-se para a casa da feiticeira. Mas sem que ela notasse, começou a escorrer sangue, o que, visto por várias pessoas, as vou perguntar à infeliz ferimentos que tinha. Confusa em extremo, corre para casa e encerra a hóstia miraculosa no mar. Passou o dia, entretanto, à tarde voltou o marido. Já em alta noite, acordam os dois e veem toda a casa resplandecente. Da arca saiu misteriosos raios de luz. Inteirando o ato, caminhou-se a mulher de joelhos, passaram o resto da noite em adoração. O parto, informado deste prodígio sobrenatural, a notícia espalhou-se por Santarém deste milagre e a partir daí começa este milagre dedicado a este santuário, a este santíssimo milagre eucarístico. Eu gostava de deixar este apelo e esta partilha. Irmãos e irmãs, milagre da Santíssima Eucaristia acontece em cada dia, cada vez mais, e por isso somos chamados a redescobrir a Santa Eucaristia. Para isso, não desanimemos. Não podemos fundamentar toda a nossa vida no homem exterior, só no corpo. Mas temos que fundamentar a nossa vida no homem interior. Não podemos, nos dias de hoje, dar só importância ao visível, mas temos de dar importância àquilo que é invisível. E aquilo que é invisível é o nosso coração. É a presença de Jesus e de Deus que nos faz, irmãos, levar a adoração na Sagrada Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo. Cada um de nós, ainda mais neste tempo de pandemia, estaremos a aproximar deste milagre, que é o corpo e sangue de Cristo. Este Cristo que será, se oferece a cada homem, a cada mulher, a cada família, na nossa sociedade de hoje.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.